Reportagem da CBN falou dos estragos pelo temporal da chuva, que alagou residências, avenidas em Maringá, mas também muitos imóveis comerciais. Quando acontece um estrago no imóvel, um imóvel locado, por exemplo, aí você tem lá a chuva, o telhado, de repente tem um vazamento, ou às vezes uma árvore cai sobre o imóvel, enfim, algum tipo de estrago ocasionado pela chuva. Quem tem que arcar com as despesas? No caso, por exemplo, de uma chuva no telhado que vaze, estrague um móvel dentro da casa, um aparelho eletrônico. Sobre esse tema e outros temas ligados ao mercado imobiliário, ligado à locação, eu converso agora com Claudete Ivata. Claudete Ivata é advogada, especialista em mercado imobiliário. Doutora Claudete, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, muitas pessoas com essa chuva toda têm aí algum tipo de problema, por exemplo, no seu imóvel. A senhora, na conversa conosco, inclusive falou que tem muita gente preocupada nessa época do ano, porque é o que acontece corriqueiramente com os imóveis locados, pode acontecer de uma chuva excessiva, por exemplo, causar um vazamento no teto, no telhado. Aonde vai a responsabilidade de quem loca? Onde vai a responsabilidade de quem locou?
Olha, Gilson, a lei de locação, ela estabelece de forma bem clara quais são os deveres e direitos do locador e do locatário. Então, o locador é obrigado, por lei, a entregar o imóvel em condições de uso. E o locatário, por sua vez, obrigado a fazer a manutenção desse imóvel e cuidar como se fosse seu. Portanto, algum efeito que tenha sido ocasionado pela chuva, que for falta de manutenção, aí fica com a obrigação do locatário. Agora, se já havia algum outro defeito antes que porventura pode acontecer, que nós chamamos de vício oculto, aí é responsabilidade do locador.
Então, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho lá uma chuva que entra dentro de um ambiente da casa, né? Por exemplo, que tem um ralo. E esse ralo não consegue comportar essa quantidade de chuva que cai no chão e acaba entrando dentro da residência, por exemplo, alagando a residência. Vou pegar um exemplo aí de vários que a gente poderia dar. Nesse caso, se for um problema que já existia no imóvel, nesse encanamento, é problema do proprietário resolver.
Sim, com certeza. Isso já até aconteceu conosco na locação e foi exatamente do jeito que você falou, Gilson. O ralo não comportava, o volume da chuva foi muito grande e houve, então, inundou, né? Acabou entrando água dentro do imóvel e acabou estragando alguns móveis. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, é dever do locador. Só que como essas questões são muito polêmicas, Gilson, claro que nós sabemos quais são os deveres e direitos de cada um dos dois, o bom senso acaba resolvendo tudo. Né? Claro que também não foi assim, o locador não fez isso de propósito, colocou um ralo que não comportava, né, da vazão para a água. Não foi isso que ele quis. Porém, ele devia ter pensado nisso também. Então, num primeiro momento, sem dúvida, todos os estragos têm que ficar por conta dele.
E aí, no caso, quem tem esse problema, no caso de estragar os móveis, por exemplo, estragar algum aparelho eletrônico, se comprovando que o imóvel tem um problema, que é a responsabilidade de quem está locando, o locador paga todos os estragos?
Sim, ele deve pagar porque o dano foi ocasionado por um dever que ele não cumpriu. Esse dever é legal, está na lei de locação, e o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de uso. Ah, e essa condição de uso, ela abrange tudo, inclusive a não infiltração e o não vazamento.
Bom, é nessa hora em que a gente tem que ler contrato, é nessa hora que a gente tem que ter muito claro quais são as regras, tanto quem loca como quem está locando.
Sim, sem dúvida. E assim, Gilson, às vezes o locatário não tem o hábito de perguntar para os atendentes de imobiliária, né? Então, é um direito dele, tem que perguntar sim. Sabe, tem que ir no PROCON, ele não é responsável por questões litigiosas de consumo em relação à lei de locação, porque eles não qualificam como consumo. Então não é com o PROCON a locação em si, mas os direitos e deveres, sem dúvida, o PROCON sabe quais são. Se o locatário ou o fiador, ou mesmo o locador, tiverem algum problema, também tem o CRECICOM, é o nosso CRECE, que fica lá na Carneiro do Leão, e tem um órgão de conciliação. É só procurar o CRECE e fazer a denúncia.
Bom, as pessoas que hoje estão locando os imóveis, a gente tem várias imobiliárias em Maringá, é um mercado bastante aquecido. Uhum. As pessoas estão preparadas para isso? Quer dizer, a gente também tem aquela ideia de que eu quero locar um imóvel. Né? Vamos supor que eu loco um imóvel, o imóvel me agrada, me interessa. A pessoa que está me atendendo na imobiliária fala assim, olha, é este imóvel que eu quero. É nessa hora que a pessoa tem que falar assim, olha, então o senhor tem que ter ciência de dois pontos. Ela tem que explicar o que está regendo aquela relação entre aquele imóvel, a locação e o locador, e o locatário.
Sim, sem dúvida, Gilson. infelizmente não. Não são todas as pessoas que estão preparadas, não são todos profissionais que têm conhecimento. Por isso, todas as vezes eu recomendo que toda relação que for ser feita, comercial de forma geral, mas em relação à locação, mais especificamente, maior cuidado para colocar tudo isso de forma escrita. Então, eu oriento os clientes, oriento os alunos, os corretores, que tudo deve ser feito de forma escrita, por e-mail, ou mesmo por WhatsApp, que tem condição hoje de você imprimir, para que fique documentado tudo que foi conversado entre a imobiliária, entre o atendente e o locatário. Porque se não for falar com o proprietário da imobiliária, há a probabilidade do funcionário não estar mais lá quando você desocupar o imóvel, por exemplo, né? Então, não vai saber o que foi combinado. Por isso, tudo tem que ser feito por escrito. E aí, se a pessoa não tiver preparo para essa função, ela vai ter que responder por isso.
Doutor Claudete, que o nosso ouvinte francês, ele diz o seguinte, olha, ele entrou em contato com a CBN, e ele quer saber o seguinte, ele é obrigado a pagar o seguro do apartamento onde ele vive? Ele disse que o valor do seguro é R$200 e que ele, esses R$200 para o ano todo, né? Ele paga o seguro anual. E por outro lado, ele disse que não sabe se ele vai ficar no imóvel todo esse ano que ele paga o seguro. Ele é obrigado a pagar o seguro, obrigado a pagar a parte?
Ele é obrigado a pagar o seguro fiança, vamos dizer assim. Agora, o seguro do imóvel... nós recomendamos que faça, Gilson, porque como o cuidado é dele, e se por acaso acontecer algum sinistro, a obrigação de cuidar do imóvel como se fosse seu é dele, né, do locatário. Então, acontecendo algum sinistro, sem dúvida, ele vai ter que responder. Tá? Hoje, muito mais difícil, porque os imóveis não são de madeira, né? A maioria já não são mais como antigamente, poderia pegar fogo na casa inteira. Mas ainda acontece isso. Então, nós recomendamos que seja feito o seguro, sim. Nesse caso do ouvinte, é interessante ele até propor para a imobiliária essa situação. Olha, se eu sair, eu gostaria que isso fosse cobrado proporcionalmente ao tempo que eu fiquei. Por isso que eu falei para você, Gilson, que tudo deve ser escrito e combinado previamente. Por isso que... relatado, nem que dá a impressão de que é redundante, mas não é não. É como se fosse assim. Conforme conversamos agora há pouco, ficou combinado isso. Peço que confirme o recebimento desse e-mail. Isso é fundamental.
Um dado importante, quando a gente vai alocar o imóvel, eu aloco o imóvel por um ano, tem um contrato lá anual, né, que são renovados, às vezes ano a ano. Aí a pessoa vai sair. Aí tem um tempo, inclusive, para avisar que ela vai sair, né? Não pode dizer, ah, eu vou sair amanhã, tem um tempo de aviso.
Sim. Normalmente tem, o locatário precisa entregar 30 dias, avisar 30 dias antes que vai desocupar do vencimento do contrato, né? Porque o locador, ele tem aquela expectativa de recebimento, né? Então, para evitar isso, que ele seja pego de surpresa, o locatário avisa antes. Caso ele não avise, ele é obrigado a pagar uma multa que corresponde ao valor de aluguel.
Doutor Claudete, eu vou desdobrar um pouquinho essa conversa do ouvinte. Vamos pensar o seguinte, claro que eu vou colocar aqui uma situação meio trágica, mas mais para a gente poder entender essa questão do seguro, né? Do seguro do imóvel. Vamos supor que eu vou lá, eu vou alocar uma casa, faço o seguro da casa que eu estou locando, e de repente acontece um sinistro, que é responsabilidade, aí vai se ver o que aconteceu, era uma responsabilidade do imóvel. O imóvel tinha um problema, por exemplo, na parte elétrica. Tá? E era do imóvel mesmo, não é da minha manutenção, e de repente queimou uma parte da residência, queimou alguns aparelhos e tal. É aí que, novamente, a gente volta a falar que o proprietário tem que pagar. Quer dizer, o seguro pode me ressarcir, mas é o proprietário que vai ter que resolver isso.
Sim, sem dúvida. Porque assim, Gilson, como eu disse para você, é recomendável, porque essa questão do seguro contra fogo, né, ou sobre algum outro evento da natureza, ele é facultativo de colocar para o locador ou para o locatário. Tá? Mas para que não haja dúvidas e que o locatário não venha a sofrer no futuro, que nós recomendamos que seja pago por ele, tá? Essa questão de fogo. Só que é facultativo. Estando isso em contrato... Ah, então é de quem está no contrato. Porém, nesse caso que você falou, sem dúvida, quem vai responder é o locador. Tá? Porque, de repente, uma fiação antiga, não é? Uma instalação mal feita, sem dúvida. Às vezes a questão até de chuveiro, a carga da energia do imóvel, né? Quer seja ele uma casa, um apartamento, às vezes não é adequado. Mudam os aparelhos, eles vão ficando modernos, vão ficando novos e o imóvel não está adaptado a isso.
Uma última questão é sobre o mercado de locação. Eu estava observando esses dias, vindo da minha residência aqui para a CBN, e tinha uma série de imóveis comerciais para alugar na Avenida Cerro Azul. E nós temos uma reportagem aqui na CBN, inclusive, tratando do tema. Existe hoje uma grande disponibilidade de imóveis para locação? Tem muitas empresas que acabam fechando as portas?
Sem dúvida. Esse ano, Gilson, vai ser um ano bem diferente, tá? Como 2014 não foi um ano muito fácil para o mercado imobiliário, por questão de equilíbrio mesmo do mercado, né? Houve aquele boom imobiliário e depois houve uma diminuição, vamos dizer, dessa movimentação, houve uma acomodação. Então, o mercado imobiliário em 2014 ele ficou meio atípico. Primeiro, em função da Copa, segundo, em função das eleições. O que acontece? A venda dos imóveis, na minha opinião, vai ficar muito bom em 2015, por ser um investimento seguro e uma boa opção para o investidor. Porém, nessa crise que nós estamos, inflação, enfim, os comerciantes não estão suportando pagar os aluguéis. Então, tem sobrado na cidade, você pode observar, não só na Avenida Serra Azul, mas quem der uma andadinha pelo centro das principais ruas da cidade, vão perceber que existem vários imóveis desocupados. Alguns, inclusive, que antes eram ocupados por bancos, também estão fechados e não há essa tendência de melhora imediata. Em relação aos imóveis residenciais, a questão é financiamento. Hoje é fácil, mais fácil para a pessoa financiar um imóvel e aquilo que popularmente se diz, que ao invés de pagar um aluguel, a pessoa paga uma parcela do imóvel próprio. E isso realmente acontece hoje. Então são dois tipos de produtos que estão, vamos dizer, meio que sobrando no mercado. Locação para residencial e comercial. Por isso vai a destreza do locador, locatário, fiador, corretor, imobiliária, em fazer um acerto para que fique bom para todo mundo.
Ou seja, você está aí numa boa hora de negociação, né? Com aluguel,
sim,
oferta.
Sim, sem dúvida. Agora, principalmente para o locatário, porque para o locador não é interessante deixar o imóvel desocupado, né? Ele acaba se estragando, precisa de manutenção. Às vezes, quando é apartamento, então piora porque tem um condomínio. Então, vale muito a pena ter um bom locatário que não paga exatamente o que ele quer, mas, ao mesmo tempo, cuida do imóvel, porque, como nós falamos no começo da entrevista, a obrigação de cuidar do imóvel é do locatário.
Doutora Claudete Vata, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com Claudete Vata, advogada especialista em mercado imobiliário. Falamos um pouquinho sobre locação de imóveis, mas o começo da nossa conversa é com essas chuvas, os estragos dos imóveis locados. Quem tem que arcar com os prejuízos? Quem loca o imóvel ou o proprietário do imóvel? Procuramos esclarecer um pouco a fronteira entre os direitos e deveres de cada um, do locador e do locatário.